Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos falar sobre o quê? Vamos falar aí sobre essas grandes decepções que estamos tendo nesse começo do ano com relação ao nosso retorno para a Lua. A missão Peregrine da Astrobotic não deu certo, não vai pousar e a NASA anunciou grandes atrasos no seu retorno para a Lua dentro do programa Artemis. Então você já sabe, se segura aí. Apertem os cintos, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes, começando o ano de 2024 aqui no Horizonte Eventos e com notícias que não são lá muito boas, porque nós estamos aí na corrida para explorar a Lua, voltar a explorar a Lua, o ser humano pousar na Lua e tudo mais. Mas, como diz a velha regra para quem trabalha na exploração espacial, the space is hard. Isso mesmo, o espaço ele é complicado, o espaço ele é traiçoeiro e nem sempre as coisas acontecem da maneira como você, eu e qualquer um outro espera. E isso ficou muito claro aí nesse comecinho de ano com as missões tanto da Astrobotic, que é uma empresa que está fazendo missões aí dentro do programa. Tudo tem a ver com o programa Artemis, na verdade, né? A Astrobotic faz parte do que a gente chama de CLPS. Para quem não sabe o que é CLPS, é o Commercial Lunar Payload Service. Ou seja, é o grupo de sondas, de landers, de rovers, que vão auxiliar a NASA durante a sua missão Artemis. É uma maneira nova, diferente aí de ir para a Lua. Então é isso que está acontecendo. E do outro lado a gente tem o próprio programa Artemis mesmo, com o pouso dos astronautas na Lua. E as coisas não foram muito bem. Vamos falar um pouquinho da Astrobotic, que é um lander. Foi lançado por um foguete Vulcan. Na verdade, duas coisas inéditas. Uma nave comercial indo para a Lua, a bordo de um novo foguete, que era o Vulcan, da ULA, da ULA, como a gente chama, e o lançamento foi perfeito, o lançamento não teve problema nenhum, o lançamento ele aconteceu como tinha que acontecer, o Vulcan funcionou da maneira como ele devia funcionar e fez até a inserção, né? Colocou a Peregrine, que é esse lander aí da Astrobotic, no que a gente chama de trajetória translunar, ou seja, colocou na trajetória certa para ir para a Lua. E logo após o lançamento, aconteceu um problema seríssimo com o Peregrine, com a Peregrine, que ela simplesmente teve uma sobrepressão, teve um vazamento, na verdade, de hélio. Esse vazamento de hélio pegou no combustível dela, ali, no oxidante dela. Tudo isso aumentou a pressão e ela começou a perder propelente. O problema de perder propelente é que, dependendo da quantidade de propelente que você perde, você não consegue realizar o pouso na Lua. Porque para realizar o pouso na Lua, você precisa da quantidade correta de propelente para ligar os motores. E com isso, os técnicos da Astrobotic tentaram de todas as maneiras fazer ali manobras, virar ela para o sol, desvirar, voltar, fazer tudo que eles pensavam em fazer, mas nada funcionou, nada deu certo e eles então declararam que a Peregrine não mais pousaria na Lua e sim se transformaria numa sonda espacial. Então a Peregrine, na verdade, virou isso, virou nada mais, nada menos que uma sonda espacial. E agora eles vão trabalhar aí para saber como que eles vão lidar com toda essa situação. Então, vai ser uma sonda, não vai mais pousar na Lua, foi uma tristeza muito grande, embora o Vulcan tenha funcionado muito bem. Então, pelo menos um foguete novo para tudo isso existe, e esse foguete é o Vulcan da ULA. Muito bem, então isso aí é a Peregrine, não pousa mais na Lua. Vamos aguardar aí tudo que ela vai poder ou conseguir fazer enquanto estiver trabalhando como uma sonda espacial, como dizem aí os próprios técnicos da missão. E aí a gente vai acompanhando e vendo o que vai acontecer com ela. Vamos falar então agora do outro lado da história, do lado governamental de toda a saída para a Lua, que é o programa Artemis em si. E não que a Peregrine não faça parte, ela faz parte do programa Artemis, porque o programa Artemis agora, ele tem essa vertente que tem o CLIPS, né, que tem esse lado comercial. Então ela tem essas duas questões aí para serem tratadas. Mas vamos falar agora do Artemis em si e do retorno do ser humano para a Lua. Muito bem, então. O programa Artemis, ele começou, podemos dizer assim, efetivamente em novembro de 2022, com a missão Artemis 1, aquela missão que foi lançada, a cápsula Orion, sem tripulação, a bordo do SLS, direto de Cabo Canaveral, na Flórida. Lançamento muito bonito, muito legal, deu tudo certo, a sonda foi, fez as imagens espetaculares, a Terra nascendo atrás da Lua, voltou, fez o splashdown, deu tudo certo, deu tudo tranquilo, e aí começaram a fazer, analisar tudo que tinha acontecido com a cápsula Orion, para então preparar para a missão Artemis 2. A Artemis 2, na sequência, é a missão que então coloca astronautas a bordo da Orion. Para isso, a Orion tem que estar muito bem, tudo muito bem certinho com ela. Então, para quem não sabe, o programa Artemis da NASA, ele é fundamentado em três coisas. Uma é o foguete, chamado SLS, Space Launch System, um foguete caríssimo, que ele é toda hora criticado pela grana que foi gasta aí pela NASA na construção desse foguete, pela nova cápsula, chamada cápsula Orion, ou Orion, como o pessoal gosta de chamar, e pela Gateway também, que a gente fala, que é a estação cislunar, uma estação que vai ficar na órbita da Lua. Artemis 1, novembro de 2022, cápsula Orion, não tripulada, foi na Lua, voltou. Por quê? Para testar o foguete, para testar os sistemas da Orion, para testar o escudo de calor dela, para testar o splashdown, para testar o resgate, para testar todos esses sistemas de terra, todos os sistemas ali envolvidos na missão. Muito bem, a Orion chegou, começou a ser analisada e começou-se a se preparar para a missão Artemis 2. A Artemis 2 levará um quarteto de astronautas. Para quem não sabe, o comandante vai ser o Reid Wiseman, vai levar o Victor Glover, vai levar a Christina Koch e vai levar um astronauta canadense chamado Jeremy Hansen. O problema é o quê? Eles estavam pensando, todo mundo estava pensando, que isso iria acontecer no ano de 2024, em algum momento, talvez mais para o final do ano. Porém, a NASA anunciou toda uma reformulação, um novo schedule, como eles chamam, uma nova programação para todo o pacote Artemis. Então é o seguinte, a missão Artemis 2, que deveria decolar do Centro Espacial Kennedy na Flórida, o famoso Kennedy Space Center, em novembro de 2024, só será lançada, ou como a gente gosta de dizer na astronáutica, não será lançada antes de setembro de 2025. Com isso, a Artemis 3, que vai ser a primeira a levar astronautas que vão pousar na Lua, ficou adiada para setembro de 2026. O anúncio foi meio bagunçado, o Bill Nelson, ele meio que se atrapalhou todo, tanto que na hora que ele foi falar da Artemis 2, ele deu uma pausa e todo mundo que estava acompanhando ficou na dúvida se ela teria ou não tripulação. Chegou a se comentar que ela não teria tripulação e depois a Artemis 3 teria tripulação só, mas aí no final ficou claro que a Artemis 2 leva a tripulação, a 3 também, a 2 os tripulantes dão uma volta na Lua e voltam para a Terra, e a 3 pousa finalmente na Lua. O Bill Nelson falou aquelas frases de efeito dele, né? Então ele falou uma que é, por exemplo, abre aspas: como lembramos a todos, a cada passo, a segurança é a nossa principal prioridade. E embora os desafios estejam claramente à frente, as nossas equipes estão fazendo progressos incríveis. Fecha aspas. Então, é isso que foi anunciado. O atraso da missão Artemis 3, na verdade, ele já era previsto porque o Congresso, né, o governo americano, ele tem um negócio chamado Government Accountability Office, chamado GAO, ou GAO para os íntimos, né? E eles fizeram um relatório, e nesse relatório, na verdade, o relatório do GAO sugere que a Artemis 3 só esteja pronta para pousar na Lua no início de 2027. E eles estão falando setembro de 2026. Então você aí que está ouvindo aqui, você pode colocar na sua cabeça que vai ser só 2027 mesmo, tá? Eles não querem assumir por enquanto, mas eles vão assumir. Bem, existem itens principais que estão fazendo com que as primeiras missões tripuladas do programa Artemis sejam adiadas em relação às datas previamente planejadas. Existem, por exemplo, incógnitas muito grandes pendentes ainda com relação ao escudo térmico que protege, né, a tripulação dentro da Orion na hora da reentrada. Existem hardware que precisam ser removidos e substituídos na cápsula Orion e itens necessários para explorar a superfície da Lua, que são principalmente os trajes espaciais, que quem vai fazer é uma empresa chamada Axion, também não está pronto. Então não adianta você ter a cápsula e o astronauta e não ter a roupa que eles vão usar. Como a gente ouviu antes do Artemis 1, esses são testes de voo. Aí o pessoal da NASA, eles meio que começa aí uma passação de pano para todo o atraso deles, né? Então eles falam que desenvolver, testar, aprender, melhorar todo o conhecimento deles é o que eles estão fazendo para que o retorno para a Lua aconteça com sucesso. Teve também, né, algumas pessoas importantes falaram durante esse anúncio. Uma delas foi a Amit Kistraia, que é vice-administradora associada do programa Lua a Marte, e ela falou que a NASA, na verdade, tem três prioridades: segurança, fazer um trabalho abrangente e metódico em direção aos objetivos e aprender com os dados coletados. Então, isso aí são coisas que eles levam como básico para tudo. Mais de um ano após a conclusão da missão Artemis 1, um item fundamental que ainda precisa ser trabalhado, por incrível que pareça, é o escudo térmico. Quando eles começaram a estudar ali o escudo térmico, eles viram que tinha uma recessão, né? Ou seja, o escudo estava meio que diminuindo de tamanho, fora do normal, e isso pode ser preocupante. A cápsula tripulada Orion, ela usa uma manobra para poder... Ela faz tipo um salto atmosférico para poder lidar com a temperatura que chega na casa dos 5 mil graus. E isso aumenta à medida que a cápsula retorna pela atmosfera da Terra a uma velocidade aí de cerca de 40 mil km por hora. Algumas peças do escudo térmico se soltaram durante a primeira fase, nesse salto que a cápsula dá, algumas peças foram se soltando. Quando ela fala isso, né, ela até mesmo disse que quando ela fala, parece que tem uns pedação saindo. Não é não, é coisa pequena, mas é coisa que precisa ser resolvida, precisa ser identificada para não dar problema nenhum, porque qualquer problema que tiver vai ser complicado. Então imagina, né, demorar tudo isso, gastar esse dinheiro todo e ainda dar algum problema. O escudo, ele sofreu ali uma certa carbonização, que já era esperado. Ele é feito de um material ablativo. O que é um material ablativo? O material ablativo é, à medida que ele vai queimando, ele vai se desfazendo. Mas não esperava que ele fosse tão removido assim. E um repórter perguntou, né, se a tripulação a bordo da Orion, ela teve, né, alguma coisa, teve algum aquecimento excessivo e alguma coisa, mas o pessoal da NASA falou que não, que a tripulação sempre ficou em segurança, não tiveram ameaçado e não tiveram nada aumento de temperatura brusco, não. Mas o lance é o seguinte, que determinar a causa desse problema, olha isso que doideira, levou a maior parte do ano de 2023 e ainda está em andamento, ou seja, eles ainda não descobriram qual é o problema no escudo de calor. Os dados precisam ser sintetizados, os modelos térmicos atualizados, os modelos mecânicos também, modelos de materiais, tudo isso precisa ser revisado e feito de forma metódica. Então, eles estão assim, vamos dizer, eles estão 100% confiantes de que eles vão conseguir entender o desempenho do escudo térmico. Mas, se fosse só o escudo térmico, estava bom demais. Mas não é. Tem mais problemas com a Orion e nós vamos falar agora. O escudo térmico aí que protege os astronautas durante o processo de reentrada não é o único problema que a Orion, que para quem não sabe foi construída pela Lockheed Martin, enfrenta. Vários módulos de tripulação estão em operação no Kennedy Space Center da NASA e durante o trabalho na cápsula, por exemplo, da missão Artemis 3, o pessoal que trabalha lá descobriu, olha que doideira, que alguns circuitos estavam com defeitos.
Olha isso, hein?
Esses mesmos componentes passaram nos testes de aceitação antes de serem instalados na espaçonave que vai ser usada na Artemis 2. Mas quando eles foram para Artemis 3, eles falharam. E aí é um problema sério também. Essa falha no projeto, no circuito usado em sistemas de suporte vital, extremamente importante, e esse circuito que deu problema, ele só faz o seguinte, mais nada. Ele só purifica o dióxido de carbono. Então, depois que tudo isso foi analisado, né, ficou muito claro que era inaceitável aceitar que esse hardware devia ser, né, que esse equipamento devia ser instalado na Artemis 3. Então, o que eles têm que fazer? Tem que refazer tudo. Tá? E eles já falaram que vai levar algum tempo para fazer isso. Cada conector que troca, uma parte dessa operação de substituição vai ter que ser testado depois que terminar, aí vai ter que submeter o veículo a um teste funcional completo depois, para ver se tudo que eles trocaram vai funcionar de maneira conjunta. Se não funcionar, vai ter que voltar, ou seja, vai dar trabalho demais tudo isso aí. Esse processo, né, eles falaram que esse processo aí, de substituir essa parte desse circuito que cuida do purificador de dióxido de carbono, foi o principal motivo para a Artemis 2 ser escorregada, como se diz no jargão astronáutico, para setembro de 2025. Além disso, ao contrário do primeiro voo da Orion e do SLS, a Artemis 2 contará com uma capacidade de abortagem integrada. A Orion foi qualificada para sobreviver a uma fuga rápida do SLS, mas ainda restam algumas questões com relação à mecânica de tudo isso. Eles testando e tudo mais, né, eles viram que poderia haver algumas deficiências no desempenho do sistema elétrico. Algumas das baterias precisam ser trocadas, precisam ser estudadas melhor. Ou seja, tem muita coisa para fazer, tem um longo caminho para eles seguirem, e eles mesmos falaram que eles estão no começo de tudo isso. Então, por isso que está tudo muito atrasado, tá? Eles estão justificando tudo aí que está se atrasando. Mas, quem dera se o problema fosse só a Orion, um escudo de calor e um circuito desse importante. Temos mais problemas. E agora, os problemas, vamos ser justos também, não estão ligados com a NASA. Tudo isso aí que eu falei até agora são problemas da NASA fazendo a Orion. Agora vamos falar das parceiras dela no programa Artemis, que também não estão muito bem, não. Mas então vamos lá conversar sobre isso. Além, então, dos problemas que atrasam a missão Artemis 3, o voo da Artemis 2, aliás, né, o voo da Artemis 3 tem o seu próprio e único conjunto de desafios. Porque na Artemis 3, além de tudo isso, vai ter que se pisar na Lua. E aí o negócio é mais complicado. O pessoal da NASA confirmou, por enquanto, que será um pouso tripulado, vai acontecer ali na região do Polo Sul do Lunar, o que significa que tanto o módulo de pouso quanto os trajes espaciais, logicamente, precisam estar prontos, né? Você vai pousar sem ter o módulo de pouso, e sem ter a roupa não dá. Então vamos lá, nossa queridíssima SpaceX recebeu um contrato de 2,89 bilhões de dólares para desenvolver o seu foguete Starship, que vai ser o módulo de pouso, levando astronautas para o Polo Sul Lunar. Para levar o módulo de pouso superfície da Lua e voltar, sair da Lua depois, né, a SpaceX precisará de uma série de missões de transferência de propelente para abastecer a sua nave, que permanecerá em órbita ao redor da Terra. Ou seja, ela decola, depois vai uma nave que é tipo um tanque, e esse tanque abastece. Esse tanque aí vai transferir seu combustível para a versão Human Landing System, HLS da Starship, que se encontrará com a espaçonave Orion em volta da órbita da Lua. Isso é interessante de falar, porque a maneira como se está indo para a Lua agora, ela é um pouco diferente, ou bem diferente, de como se foi no programa Apollo. Agora, eles vão decolar com os astronautas na Orion, com o SLS, que é o foguete, então vai partir. Depois vai partir também a Starship, vai reabastecer Starship no espaço, em algum ponto na órbita da Lua, perto da órbita da Lua, essas duas naves vão se encontrar. Ao se encontrarem ali naquele ponto, aí os astronautas passam da Orion para Starship e então finalmente pousam na Lua. Esse é o esquema que eles vão usar. Então é o seguinte, uma grande questão que você tem com relação a Starship é quantos voos ela vai ter que fazer antes de estar totalmente bonitinha, aprovada para ir para a Lua. O pessoal da NASA diz que vão ser necessários 10 lançamentos da Starship, se abastecendo, né? Então não é só lançamento, é lançamento fazendo todo esse processo de abastecer em órbita. E isso na verdade é um palpite, né? Só que vai depender muito dos primeiros testes do voo e esse número pode crescer. Algum tempo atrás tinham falado 20. Já falaram 10, foi até animador. E aí a gente vem, né, pro problema que a gente tem agora, que a Starship tentou fazer 2 voos e não conseguiu, né, fazer nenhum deles. E aí perguntaram, né, quando, porque, lógico, né, o pessoal da NASA conversa com o pessoal da SpaceX o tempo todo e tudo mais. Perguntaram se eles têm ideia de quando vai ser o terceiro voo de teste dentro do Starship. E o pessoal falou que eles estiveram lá na SpaceX, conversaram lá e tal, e tudo parece estar pronto para voar em janeiro, com o voo acontecendo, então, em fevereiro. Em fevereiro, então, de acordo com o que foi dito nessa conferência de imprensa aí da NASA, com seus parceiros sobre o programa Artemis, ela deve então voar para fazer o seu terceiro voo de teste. Eles já falaram, né, que haverá também um teste de pouso não tripulado na Lua usando o Starship, que está marcado em princípio para 2025. Então, antes de pousar na Lua, lá em 2026, agora, em 2025, a Starship vai para a Lua. Vamos ver tudo isso. O bom é que nós vamos estar aí para acompanhar tudo. Só que pousar na Lua não precisa só da nave, como eu falei, você precisa da roupa. E a roupa é uma outra empresa que faz, chamada Axiom Space. São os trajes espaciais que serão usados pela primeira vez na Lua. A NASA e a Axiom estão concluindo uma revisão preliminar do projeto da Artemis 3 para isso. E o que se descobriu nesse processo de revisão, na configuração da cadeia de suprimentos, é parte também que influenciou essa escorregada na Artemis 3. Ou seja, isso aí já estava no relatório, aquele que eu falei no começo, que é o relatório GAO, que eles chamam, Government Accountability Office. Já estava lá esse problema aí com o traje espacial que é desenvolvido pela empresa Axiom Space. Então, vamos lá. Resumindo até agora o que aconteceu. A Artemis 2 queria voar em novembro de 2024, ou dezembro de 2024, ficou para setembro de 2025. Vai levar 4 tripulantes, vai dar a volta na Lua e vai voltar. Em setembro de 2026, a princípio, teremos a Artemis 3 levando astronautas para pousar na Lua. Mas eu falei no começo que um dos pilares do programa Artemis é a Gateway. E eu não falei dela, né? Porque a Artemis 3 ela não vai usar a Gateway. E aí, qual é o futuro de tudo isso? Vamos conversar sobre isso agora. Então, durante essa conferência de imprensa, a NASA não só falou da Artemis 2 e da Artemis 3, mas falou também da Artemis 4. Olha só que interessante. E chegou até a falar da Artemis 5, tá? A Artemis 4, vamos falar dessas duas aí agora, que é o futurão, né? Lá na frentona, que a Artemis 4, por exemplo, ela continua programada para setembro de 2028, ou seja, essa aí não sofreu nenhum atraso e nada. Continua para setembro de 2028 e ela vai ser a primeira a usar a Gateway. Isso mesmo. Então a Artemis 3 não usa a Gateway. A Artemis 4 vai ser a primeira a usar. Se a Artemis 3 vai voar em 2026. Se a Artemis 4 está programada para voar em 2028 e vai usar a Gateway. Em algum momento entre 2026 e 2028, nós vamos ter que ter pelo menos alguma parte da Gateway funcionando. E é isso que foi dito. Vai acontecer uma missão, provavelmente ali em 2027, que vai levar dois módulos da Gateway, um chamado Power Propulsion Element, PPE, e o outro chamado Habitation and Logistics Outpost, ou HALO. Esses dois módulos vão ser o começo da Gateway, e aí quando, né, o pessoal falou que pretende lançar até em outubro de 2025, tá? Mas isso aí já vai ser mudado. Então vai ser lá em 2027, pode ficar tranquilo, vai ser tudo na sequência aí. Então lançam isso, e aí como que vai ser? Aí muda um pouco. A SLS lança da Terra com a cápsula Orion, a Orion se acopla na Gateway. Do outro lado, a SpaceX lança a Starship se acopla na Gateway. Lá os astronautas passam de uma para outra, pousam na Lua, com Starship. Então é isso aí. Quem está ajudando a fazer a Gateway são outras empresas também. Então só aqui nós já falamos da SpaceX, da Axiom Space, da Lockheed Martin, e tem duas empresas que estão trabalhando nesses dois módulos da Gateway. Uma chamada Maxar, famosíssima, tem radares lindíssimos, e a outra conhecida como Northrop Grumman. Nada mais, nada menos do que a empresa que simplesmente construiu o James Webb. Então é isso que vai acontecer. Eles falaram que isso, eles estão num bom caminho para que isso aconteça. Tudo está se desenvolvendo de maneira tranquila. Mas aí também é o seguinte, né? Com tanto atraso que vai tendo, essas coisas que estão muito lá na frente acabam sendo, vamos dizer, aproveitando, né, de tudo isso. Então, a Artemis 4 seria isso. A Artemis 4, ela vai usar uma nova Mobile Launcher, porque ela vai ser um SLS diferente, tá? Vai ser um SLS Bloco 1B, que é um foguete um pouco maior do que os da Artemis até a 3, beleza? O pessoal não tá gostando disso, porque tá crescendo demais o valor da Artemis 3. E eu falei da 5 também, né? Eles chegaram a comentar um pouco sobre a Artemis 5. Falaram, bem de passagem, en passant, assim, que ela seria lançada em 2029. E ela não usaria SpaceX, porque o lance da NASA é não ter uma só fornecedora de nave. Então, a Artemis 2 usa a Orion. A Artemis 3 usa a Starship. A Artemis 4 usa a Starship. E a Artemis 5, lá em 2029, provavelmente vai usar a Blue Origin, que é a outra empresa que ganhou também o contrato para fazer a sua nave para pousar na Lua. Então, esse é um resumão aí de tudo. Muitos atrasos, muitos problemas, problemas que eles nem sabem ainda resolver, problemas que eles estão correndo atrás ainda para resolver. Tudo isso pode se atrasar mais ainda. E uma coisa muito, muito interessante que foi falada também, que não gastaram muito tempo, porque é um assunto, vamos dizer assim, é um assunto complicado. Tá, mas eu vou falar para vocês o que eles falaram. Eles falaram simplesmente o seguinte: alguém chegou lá, perguntou sobre a China, não é mesmo? E aí, Bill Nelson, será que a China não pousa antes que a gente na Lua, com tanto atraso assim que você está tendo? Lembrando que a China, ela falou o seguinte, tá? A China nunca deu data, mas ela falou que antes de 2030 ela pousa na Lua. E aí, o nosso queridíssimo Bill Nelson, o cara lá que fez toda a confusão, ele foi perguntado sobre isso. E a resposta dele foi a seguinte. Ele disse que não tem preocupação que a China pousa na Lua antes dos Estados Unidos. Eles têm um plano agressivo e que seria um golpe de relações públicas. Mas não acha que isso seja uma realidade. É isso que o Bill Nelson falou. Então, assim, vamos ver, né? É aquilo, né? Vai virar uma corrida. Já é uma corrida, né? Já é uma corrida e vai virar ainda uma corrida muito maior para ver quem pousa primeiro na Lua. Deixa aí sua aposta se você acha que é os Estados Unidos, se você acha que é a China. E correndo ali por fora, né, a Índia já falou que vai pousar na Lua também, em 2040. Agora também é o seguinte, né, com tanto atraso assim, já pensou se a Índia passa todo mundo e pousa na Lua? Vamos ver, né? Mas então foi isso, notícias não muito boas para a exploração lunar, nem com a nossa querida Peregrine, da Astrobotic, e nem com o programa Artemis, que é essa confusão toda. Ele é um programa muito caro, ele é um programa muito complexo, ele é um programa muito que envolve muita gente, que envolve muita empresa, que envolve muita coisa que tem que estar combinando, e isso acaba as coisas não funcionando, às vezes, né, da maneira como deveria funcionar. Mas então tá aí esse resumão para vocês sobre essa vontade, né, que a gente tem de retornar para a Lua. Não tá fácil, não, tá bem difícil. Muito bem, então, queridos ouvintes, muito obrigado de novo por terem ouvido aí mais um Horizonte de Eventos, mesmo com tanto problema assim, né, mesmo com tanta confusão, tá aí um resumo para vocês do que tá sendo esse retorno para a Lua, algo que não é muito tranquilo, não é muito fácil, tem muito problema para ser resolvido, tanto das empresas como da própria NASA, e isso juntando essas duas coisas aí, as coisas ficam mais complicadas ainda. Mas tá aí, uma hora a gente chega lá, uma hora vai dar tudo certo. Eu queria agradecer, desejar aí um feliz 2024 a todos, agradecer aí pela audiência, agradecer pela paciência, pelo tempo, né, principalmente, que você dispensou aí para ouvir um pouquinho a voz da ciência, da astronáutica e do retorno do ser humano para a Lua. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe que no podcast você tem que dar aí 5 estrelinhas no Spotify, que vai ajudar pra caramba. E naquele boca a boca, né? Jogue no grupo da família, jogue no grupo dos amigos, que isso é sempre importante para todos nós, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam bem, que vocês gostem, que vocês se divirtam aí muito esse ano. E um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.
O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o @SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.